esse é o Ficando em Casa, meu, aqui um podcast do Indo e Voltando pra esse tempo de quarentena. Eu sou Eduardo Porto e eu tô com Liara Vidal.
Oi, gente, eu sou Liara Vidal, pode me chamar de Li, tá? Eu tô aqui com o Du e a Kai, eu amo esse podcast, tô aqui também com a nossa plateia virtual, a Bó, o Sô, a An, o P, o Di, H e H.
Eu também tenho com a Camila Freitas, meu.
Por favor, não fale o meu nome como uma abreviação da primeira sílaba dele, paulista safado.
Ah, meu, a gente tá falando assim pra ver se a gente entra no, nos destaques do Spotify, tá entendendo, meu? Enquanto isso, ô Riquelme, solta a vinheta, Riquelme.
Ô Ri, solta a vinheta.
Epa, opa, tudo bem, pessoal? Aqui é o Felipe Lins, o Riquelme, editor do Indo e Voltando. Eu tô fazendo essa interrupção pra informar que este episódio já estava gravado quando a gente apareceu lá nos Melhores da Semana. Mas, como aqui o podcast não tem o menor compromisso com a verdade, eu resolvi deixar essa abertura aqui porque eu achei ela excelente. Só por isso. Mas, brincadeira à parte, a gente quer agradecer imensamente a você, nosso ouvinte, por ter nos colocado entre os melhores do Spotify. Bem como ao próprio Spotify, né? Um cheiro em todo mundo e simbora que eu vou soltar a vinheta.
Ai, que abuso, meu Deus!
Este podcast é a favor da xenofobia reversa.
Esse é. Eu sou, pelo menos, totalmente a favor.
Totalmente. Tô muito a favor da xenofobia reversa. Eu não posso ver um paulista falando besteira outro dia. Qual foi aquela do
Eu não posso ver um paulista que eu já fico assim, meu Deus, que vontade de constranger essa pessoa.
Qual foi aquele do canudinho? O menino falou que canudinho
Foi o arroba Dudu, que ele falou que só comia, nunca tinha visto. Não, qualquer outro recheio para o canudinho que não fosse doce de leite era absurdo, era surreal, sei lá. Algo assim.
Esse é um mundinho pequeno, eu só comentei embaixo, ok, paulista. Sou muito a favor.
Nossa,
do ok, paulista.
Que abuso, meu Deus, uma pessoa dessas é uma pessoa limitada, completamente limitada. Nunca provou aquele canudinho de frango ali do... Eu não vou estar fazendo propaganda de graça pra ninguém, não.
Ao invés do coloca umas moedinhas caindo.
Gente, pelo amor de Deus, olha, aquele canudinho do... Eu poderia facilmente passar minha quarentena inteira me alimentando daquilo ali.
Inclusive, eu acho até o contrário do que ele acha. Não é que esse canudinho só pode doce de leite. Eu acho que o canudinho pode qualquer coisa.
Qualquer coisa.
Qualquer coisa,
na verdade, nunca comi com doce de leite. Mas eu acho que deve ser muito bom também.
Deve ser ótimo.
Agora, com creme de galinha e aquele queijo parmesão, não tem comparação, gente. Perfeito.
Vai ser ótimo quando a gente... Eu tava tweetando essa semana que toda vez que a gente vai colocar um episódio novo, né? Vai subir um episódio novo. Nossas descrições de episódios estão ficando cada vez mais niilistas, cada vez mais assim, né? Acho que essa aqui a gente pode descrever assim. Nesse episódio a gente imita paulista, pra ver se a gente entra no destaque do Spotify. É basicamente isso. É isso, basicamente, entendeu?
Mas
hoje
no
Ficando em Casa...
É só por isso.
Pra ver se a gente entra nos destaques. Mas hoje, o Ficando em Casa, ele é especial. Ele é especial quarentena. Nós
Todos
recebemos...
eles são, Eduardo.
Todos eles são. Cala a boca, Liara. Eu não tô te perguntando nada.
Rinha de podcast.
Podcast denuncia outro.
Podcast joga merda em podcast.
Podcast ela é dragutada.
Nesse episódio, tá que pariu, é foda. Nesse episódio, nós vamos atender pedidos, vários pedidos. Quantos pedidos foram? Muitos. Diversos. Sobre um manual, como ser uma Kenga em plena quarentena. E pra isso, eu vou pedir ajuda a vocês, meus amores e colegas, e também a plateia virtual, com dicas, sugestões e, por que não, mais perguntas. E é isso aí. Camila, você que é praticamente profissional.
Kenga profissional.
Nesse quesito.
Jamais, eu sou uma princesa do Senhor.
O que configura uma Kenga, Camila?
O que configura, eu acho que é a liberdade de paquerar com todo mundo e ao mesmo tempo não paquerar ninguém. Que é isso. Uma das muitas coisas, né? Um dos muitos pilares fundadores da Kenga, né?
Vale entrar no Tinder, vale entrar no Happn, vale fazer o quê?
Vale entrar no Tinder, vale entrar no Happn, vale paquerar pelo LinkedIn.
Vale paquerar o vizinho, aparecer sem luz na janela de repente, perguntar
grupo
o nome
de
do bicho dele.
Grupo de trabalho também, grupo de trabalho. Você vê lá, tem ali aquele contato que você não sabe quem é, Mas você vê a foto, achou bonita, vale pra caralho também, por conta do trabalho.
Vale pra caralho o entregador do iFood, dá uma gorjeta de 10 pra ele ali.
Dá aquela gorjetinha.
Pagar 10 pra ele, né?
Que horror!
Credo, Camila. Ah, mas Camila é só a princesa do senhor, corta pra Camila.
Paga 10.
Vale pra caralho em toda situação, claro. Tendo só respeito, né, pelas coisas e enfim, não sendo uma completa... até porque Kenga é uma palavra comum de dois, né? Porque o pessoal pensa que Kenga só se aplica para mulher. Não, Kenga,
não,
Kenga é um estado de espírito. Você pode ser
exatamente.
Homem e ser Kenga também. Pode ser
Kenga
homem
não tem gênero. Gênero.
Então, qual Kenga anjos? Não tem gênero. Kenga, ela é gender neutral. Então, dá pra Kengs. Você. Kengi. Kengi.
Kengi, pronto.
Kengi. Eu sou Kengi.
Você é Kengi? Que bom, amigo.
Eu
pois
sou
é.
Kengi.
Eu acho que dá pra paquerar em qualquer situação. Dá pra paquerar em ambiente de trabalho, no ônibus, né? Tem muita gente que paquera no metrô, no ônibus. Tem gente que se apaixona 5 vezes por dia. Eu sou uma dessas pessoas.
Eu também.
Eu me apaixono
faço
muito.
Gêmeos.
A minha Vênus em Gêmeos, ela justifica tudo, né? Que assim, a Vênus em Gêmeos é aquela coisa que você se apaixona e desapaixona na mesma hora. Então, ao mesmo tempo que eu sou louca por uma pessoa e já planejo o nosso casamento, o nome dos nossos filhos, eu também me desapaixono muito fácil. É uma coisa boa, né? Eu considero muito bom na minha personalidade.
Eu acho um ótimo estado de espírito. Assim, uma ótima...
Eu acho ótimo também.
Uma ótima maneira de viver.
Se fosse pra eu nascer
verdade,
de novo,
né?
Eu só ia nascer de novo se fosse pra vir com essa característica embutida de novo.
Acho que a gente tem que ser assim intenso mesmo, né? Porque no final das contas é o que vale. A gente acaba se arrependendo pela omissão. E o que assim como errar por omissão é pior do que errar por excesso, é melhor se arrepender por excesso também. Às vezes,
verdade.
Né?
Tá aí o nosso governador Camilo dizendo, né?
Exato.
Eu prefiro pecar pelo excesso. Eu acho que a gente
exato.
Também deve seguir o mesmo exemplo, né? Pecar por amar demais.
Eu prefiro horrores pecar pelo excesso.
Eu pecar já é bom, né? Que pecar por excesso, então. Qual
amigo,
foi?
Imagina um seminarista da tua época ouvindo isso. Pecar já é bom.
Ainda bem que ninguém me conhece mais. Não sei nem onde é que estão.
Amiga, Liara, o que é que configura ser Kenga pra você, hein?
Uhum. Ser Kenga?
Você quer uma Kenga meio low profile, né? Você é mais...
Ah, eu aposentei, meus dias de Kenga acabaram.
Ah, aposentou já, né?
Eu
acho que mesmo relacionamento,
né?
É possível ser Kenga. Para
eu
a pessoa
sou Kenga,
que você gosta.
Eu sou Kenga no meu quarto.
Isso, Kenga pra pessoa
exatamente.
Que você gosta, né?
É grande Kenga.
É, mas é isso. Eu acho que é uma vez Kenga, sempre Kenga.
É.
Isso aí
Flamengo,
pra mim é...
né?
Aí dentro.
Não tem a ex-Kenga, né?
Não existe ex-Kenga, exatamente. Tem vários tipos de ex, mas ex-Kenga eu acho que não. Porque mesmo quando você, né, acaba entrando na vida... de casado, mesmo que você...
Você continua
né,
sendo uma Kenga.
Você continua sendo uma Kenga em momentos oportunos.
É.
Eu acho ótimo.
É, você ser atrevida, você não ter medo de nada, você não jogar... Porque, assim, eu acho que o flerte, as pessoas acham que o flerte é igual o Tinder, que tem limite, que o seu Tinder vai bloquear se você der like demais nas pessoas. Não que isso tenha acontecido comigo, nunca aconteceu, mas as pessoas acham que na vida real é assim, tem limite e não tem limite. Você pode falar tá, com o que você quiser, entendeu?
A gatinha maiosa tá perguntando, e vou passar pra vocês que entendem de astrologia muito mais do que eu, qual é o maior signo na escala de Kenga?
O maior?
Gêmeos. Gêmeos e Libra. Eu vou dizer Libra.
Eu acho que Gêmeos é mais, porque Gêmeos é duas caras, né? Então, hoje ele se apaixonou por você, amanhã ele apagou seu contato do celular, não conhece você, não vai falar com você no meio da rua.
Gêmeos
é muito
não...
duas caras.
Gêmeos não só é muito duas caras, como ele consegue administrar 3 pessoas pra cada uma das caras dele.
Sim.
Um total de 6 pessoas por vez. É um recorde,
mas, gente,
entendeu?
Assim, eu tenho uma amiga leonina, que faz aniversário 3 dias depois de mim, que, por falar em Kenga, assim, eu venho trazer aqui esse recurso, né? Porque eu acho muito interessante que ela faz uso e ela já me explicou como é que funciona pra ela, né? Eu acho que funciona diferente pra cada pessoa. Mas ela usa a agenda do Google pra administrar os esquemas.
Ai,
e,
é
tipo,
verdade.
Assim, sabe quem é, né, Dudu? Essa
sei.
Amiga? Pois é.
Demais.
Essa minha amiga, que é leonina.
Ela faz uma tabela no Excel.
Ela faz uma tabela no Excel. Não é nem na agenda do Google. Bem lembrado, Dudu. Não é nem na agenda
não,
do Google.
É uma tabela no Excel.
É uma
muito
tabela
bem estruturada.
No Excel, bem estruturadinha, com as cores, tudo direitinho. Com horário, sabe? Muito organizado mesmo, assim.
O
uma
apelido.
Organização que dá inveja a qualquer virginiano.
É a profissionalização da Kenga, né?
Com certeza. Aí ela coloca lá o horário que vai sair, o nome, pra não confundir, né? Porque pode acontecer de ter, né, o mesmo nome, o que gosta, pra onde gosta de ir.
Palavras-chave, assim, palavras dos assuntos chaves, que tem que puxar coloca... e tal.
É, falou palavra-chave, eu já pensei besteira, tipo, BDSM. Meu Deus.
Ela coloca também um, como é que se diz, um feedback lá, um feedback pra ela mesma. Ela coloca lá, assim, ah, foi bom, não foi bom, faltou o quê, o beijo é bom e tal. Ela faz toda uma avaliação. Eu acho ela vai, assim...
Ela sai, tipo, ela deixa o cara em casa, no carro, e aí fala... Bom, agora atribua uma nota ao meu encontro, por favor. De uma escala de 0 a 10, onde 0 significa odiei, vou bloquear, e 10 significa... Ela faz basicamente isso.
Ela faz isso, exato. Ela faz uma avaliação pra ver se vale a pena sair de novo e organiza por cores. Eu é acho isso. Interessantíssimo pra quem tem muitos esquemas. Não é o meu caso, né? Mas porque eu sou mulher sem tempo.
É o método GTD aí, pra esquema.
Ela usa o GTD praticamente.
Ela usa o GTD, eu acho maravilhoso.
É maravilhoso, sim. Fica aí a dica pra você, ouvinte, que tem muitos esquemas ou que pretende ter muitos esquemas como plano pós-quarentena, de se organizar também, né? Eu acho até que, se for o caso... É válido a gente estruturar um modelozinho dessa tabela e deixar lá na bio da gente do Instagram para quem quiser baixar e utilizar também, né? Para organizar a sua vida sentimental pós-quarentena.
O Sonic tá falando aqui na plateia: se o diabo veste Prada, a Kenga veste Marrakech, o jeans translado da moda.
A Kenga veste gata enxerida.
Eu adoro marcas de roupa de Fortaleza.
A Kenga tipo, um femininas. Dia vestiu Dona Florinda.
Isso.
Agora é só Florinda, porque ela se divorciou.
Né? Hoje é só Florinda, não
é,
sei.
É, hoje é só Florinda.
Sabia nem que existia ainda, isso aí. Ai, meu Deus. Eu lembro, agora é foda porque, tipo, a gente não tá saindo de casa, não tá podendo concretizar os esquemas, mas fica, né, no... Essa temporada de quarentena... A maior temporada do vamos ver, né? Vou ver e te aviso. Que existe.
Vou ver
e
te aviso.
Mas as pessoas, elas de fato vão querer ver, entendeu? É diferente do em épocas normais, porque elas vão estar, né, em constante carência durante esse período e ao acabar isso, elas vão querer concretizar alguma coisa, né? E aí eu fico, cara, e eu fico imaginando como é que vão ser os encontros, como é que vão ser, tipo, os bares, se puder ter determinado tipo de aglomeração. Eu acredito que esse ano certos eventos, tipo, que tem muita gente, tipo, Fortal, jogos de futebol, essas coisas
tudo
não vão ter.
Tudo cancelado.
É, vai ter tudo cancelado.
Esse Focrat não vai ter vaquejada Fortal, assim, é bom que a pessoa que esteja acreditando que vai normalizar tudo de junho pra lá, ela vá logo, tirando o cavalinho da chuva. Eu sou muito otimista, mas nesse caso, eu prefiro manter o pezinho na realidade.
Eu acho que o legal vai ser combinar, assim, quando permitirem pequenas aglomerações, né, de pessoas, as pessoas já puderem circular, trabalhar e tal. Eu acho que o grande esquema vai ser a casa das pessoas, sabe? Combinar encontrinhos nas casas e tal, cada um traz sua cerveja.
Que, sinceramente, eu acho muito melhor do que sair pros cantos, assim.
É bem legal,
tudo
é verdade.
Muito melhor.
É.
Muito melhor.
Muito mais legal. É muito
mais legal.
Eu prefiro
mil vezes quando o encontro, alguma coisa assim, é marcado na casa de alguém, de algum amigo, que aí, não, reúne todo mundo, não, eu vou levar uma cerveja, eu vou levar um salgadinho, eu vou levar isso, vou levar aquilo.
A gente
eu
pede uma pizza, né?
Isso, a gente pede uma pizza, a gente pede um iFood, alguma coisa assim. Eu prefiro mil vezes esse tipo de lazer do que ir a um bar que vai estar rolando uma música muito alta, que eu não vou conseguir falar com as pessoas, que eu vou ter que falar alto. Que eu vou encontrar um monte de gente que talvez eu não goste de encontrar, conhecidos que eu não gosto de encontrar. Então, eu prefiro mil vezes um rolê na casa de alguém. É muito melhor.
É muito mais legal.
É inconveniente, assim, né? Porque não pode falar tão alto depois de tal hora e tal. Tem sempre aqueles inconvenientes. Mas eu acho muito melhor do que sair para algum canto, algum bar superlotado e muito alto e com muita gente que, sei lá, eu não gosto. Prefiro mil vezes.
Isso me lembra um fenômeno muito, muito interessante que uma amiga minha, a Maoni, ela observou. Inclusive, um beijo pra Maoni, que tá lá em Birmingham. Ela falou que, tipo, a nossa geração passa pela experiência de beber de maneira muito parecida. Tipo, há um tempo atrás, eu tenho 24, há um tempo atrás, a galera ia beber, era tudo no Instagram, era foto de copo de cerveja na mesinha amarela, não sei o quê, galera no Pitombeira, sabe? Quando a gente tinha 21, 20 anos. E agora você desce o feed do Instagram e é todo mundo com copinho, a tacinha de vinho tinto ou vinho rosé, sabe? Tá todo mundo na nas mesmas experiências. Sendo vinho rosé quando você tem... Você tá ali na casa dos 25 e vinho tinto quando você tá na fase dos 30.
É mesmo.
Eu tô no tinto direto nessa quarentena.
Eu gosto do tinto.
Eu tô no tinto. Aliás, eu acho que eu já tuitei isso, mas eu nunca compro um vinho que é mais caro do que a minha idade, entendeu? Tipo, eu nunca compro um vinho mais caro que 30 reais. E tem vinhos ótimos, de 28, 29 reais. É. Tipo, não tem, né?
É tipo a promoção da Itamaraty que tu faz. Seu vinho, cidade.
Exatamente. Cidade, seu desconto. Cidade, seu vinho. É. Tem gente que assina aquelas caixas, né? Que é tipo aquelas box que vem uma vez mês e tal, né? Que é ótimo, assim. Pra quem tem dinheiro, aquilo ali é ótimo. Quem gosta de vinho também, quem tem a sua adegazinha em casa, não sei o quê, mas...
Eu acho que é uma coisa que eu tenho vontade de assinar. Um serviço que eu tenho muita vontade de assinar. Porque o vinho é mais fácil de consumir, assim, desse serviço de assinatura. O vinho é mais fácil de consumir rápido do que um livro. Aí eu acho muito legal esse serviço, assim, de assinatura de livro e tudo. Mas me conhecendo, eu tenho muitos livros aqui em casa, tipo livro que eu comprei em 2012 e ainda não li. Então eu tenho vontade de assinar também serviço de livro, mas eu não vou assinar porque eu sei que eu não vou ler tudo e vou me sentir culpada, sabe? Mas, sem dúvida, se eu tivesse dinheiro sobrando, eu faria.
Minha gente, esse podcast ficou muito refinado de repente, né?
Assim que é
de repente
bom.
Começar a tocar uma Joana Nilsson tocando harpa no fundo.
Daqui a pouco tá rolando Joss Stone aqui com o seu jazz.
Diana Krall.
Mas já a gente vai pra MC Kevinho de novo.
Olha a explosão. Quando ela bate com a bunda no chão. Quando ela mexe com a bunda no chão.
Esses dias eu até comentei lá no Twitter que eu tava fazendo unha escutando Miles Davis, porque eu me sinto muito chique quando eu tô.
Amigo, mas você já
jazz.
É uma mulher podre de chique. Você eu é a pessoa mais chique que eu conheço.
E eu me sinto mais chique ainda, ouvindo
fazer
jazz.
Unha, escutando Miles Davis, puta que pariu. Ninguém te supera,
Eu me sinto mais chique ainda ouvindo jazz e fazendo unha. Por quê? Porque é o melhor dos dois mundos. Eu me sinto uma mulher nos anos 20. Em Nova Orleans. Com todo aquele clima boêmio. Só que eu não vou ser segregada pela minha cor num ônibus. Entendeu? Então é um útil agradável. É maravilhoso.
Maravilha.
É uma mulher incrível. Que conhece multiculturas, né? Uma mulher que conhece vários locais, desde a roda do prefeito em Porteiras até. Até Linhos, Miles Davis. Sabe?
Minha nossa senhora.
Cores, a gente tava marcando.
Cartela de cores.
A gente tava marcando de quando isso tudo acabar, a gente viajar pra Porteiras, que é uma ótima cidade onde eu já morei por vários anos, inclusive. Lá no Cariri, fica do lado. Não ri não, tô falando sério. Que fica do lado de Brejo Santo. Tem 15 mil habitantes, é uma delícia. Tem várias cachoeiras. E lá tem a Roda do Prefeito, que é o monumento ao prefeito, que eu não posso falar o nome. Mas enfim, que é um amigo aí de...
Corta essa parte que eu vou perder meu emprego.
Não, mas enfim, é uma cidadezinha maravilhosa que a gente quer muito conhecer. A gente podia fazer tipo um tour indo e voltando em lugares aleatórios do Ceará. A gente pega abre o mapa do Ceará, assim, coloca o dedo e aí beleza, essa cidade, Altaneira, vamos. Piquê Carneiro, vamos. Sei lá, procurar o que tem nas cidades. Você aí, que ouviu indo e voltando, fala pra gente onde você é e se você pode me abrigar, se você tem um travesseirinho da NASA aí pra mim, que eu tenho problema de coluna.
Pegar um dardo e jogar no mapa do Ceará.
É,
e
vai cair.
Onde ele...
Tamboril. Ele... Cratéus. É. Tauá. Não, imagina aí pra qualquer coisa desse em época eleitoral. Meu Deus.
Nossa, aquele jingle paródia. Eu amo. É. Perfeito.
Esse é ótimo.
O povo volta. Volta. Não vou cantar o
Então é isso, eu acho que uma Kenga, ela não perde a oportunidade, a gente, e é também refinada, né? Vai de MC Kevinho e Forrozão Bagaceira até Joss Stones e Chet Baker e Miles Davis.
E uma Kenga também é sensível, viu? A gente esqueceu de falar aqui, que a gente falou lá no nosso episódio...
Pode ser romântica, né?
É, no nosso episódio lá do Dia da Mulher, a gente falou que eu acho que foi o último que a gente gravou presencialmente. Presencialmente assim, né? Distante. Gravei lá na tua casa. Mas a gente falou que toda Kenga é sensível. Toda Kenga, ela tem sentimento. ela se apaixona eventualmente, né? Não é porque ela se apaixona 5 vezes por dia que ela não é capaz de se apaixonar por uma pessoa e manter. Então, toda Kang também é sensível, ela tem sentimento, ela chora, né? Importante. Sim. Deixar aí esse lembrete. Vai que você é Kang
e ainda
lembrete. Não sabe.
Exatamente. E se você quiser que nós três sejamos suas Kangas, considere nos apoiar. Eu em apoia.se indo e voltando, eu sou o rei dos ganchos. Eu vou ser o mestre dos ganchos, entendeu? Pra fazer você nos apoiar a partir de R$5 no apoia.se/indo e voltando. Você já pode mandar na gente, online.
Prezado,
e offline.
Eu estou à venda.
Estamos à venda, prezados.
Eu
estamos
não
à venda
estou à venda,
demais.
Mas dependendo do agrado, eu posso estar para o aluguel, né?
Eu não estou à venda não, mas 500 é 500.
Eu outro, estou para o, né, escambo, inclusive.
Ai, ai. Pois é isto, meus amores. Esse Ficando em Casa vai ficando por aqui. E até a próxima.
Tchau.
Bye, bye.
Este podcast foi editado por Felipe Lins.
Eu acho. Exatamente. Que a gente estava falando no episódio que ainda não saiu, mas as pessoas já ouviram, enquanto estão ouvindo esse podcast, né? É que... O que, que a gente disse? Porra, me perdi de novo, cacete.
Alzheimer truando, galera.
É, meu Deus. O que, que a gente tinha falado? Porcaria. Agora eu esqueci,
deixa
caralho.
Deixa a Liara voltar pra dizer o que é que ela considera parte da
vila
fundadora de Kinga.